Durante a Idade Média, o Umberto Eco traz vários registros de como de um fenômeno que havia com os monges dentro dos mosteiros. Quando havia algo muito grave, ligado, por exemplo, a preceitos morais, a questões dilemáticas, às vezes um monge então era colocado em uma cela. O nome é exato, uma cela. E lá ele tinha a oportunidade de meditar, de rever o que aconteceu, isolado do ambiente, e então fazer uma conciliação, que no caso do monge seria com Deus. Esse fenômeno, antes disso, era muito raro uma pessoa ser detida por um longo tempo numa cela, por exemplo. Mas a partir daí, isso ganhou outros elementos e se esparramou para outros lugares, gerando, entre outras coisas, aquilo que mais tarde nós conheceríamos como as prisões. Não muito longe dali, havia cidades como Londres, que eram simplesmente pontilhadas por suas colinas, por suas aldeias, com prisões, fazendo com que elas tomassem outro vulto, outra dimensão. Mas esse fenômeno acobertou outros que estavam embutidos, por exemplo, as armadilhas conceituais, que surgiram antes disso, mas que com isso ganharam um aporte e uma ilustração significativa. Quando nós acompanhamos colegas psiquiatras, colegas filósofos, filósofos clínicos, psicólogos, psicanalistas, quando acompanhamos a historiografia de uma pessoa, logo aparece, às vezes de modo muito direto, outras vezes de modo indireto, e precisamos, nesse caso, buscar esses dados, os indícios em torno de armadilhas conceituais. A pessoa coloca termos como estar presa, não conseguir se deslocar, não consegue respirar. Ela parece que algo aprende, assegura. Essas proposições e termos, como outras também, mostram muitas vezes a presença da armadilha conceitual. Lembrem, por favor, nem sempre a palavra é suficiente para registrar o fenômeno. Por vezes o que está acontecendo é outra coisa, de outra ordem. E também as palavras e os termos podem traduzir um regionalismo, uma expressão idiomática, nada a ver com o que indica de maneira tão óbvia. Então, claro, sempre vamos aprofundar para sabermos se estamos diante de fato deste fenômeno. Outras vezes, a armadilha conceitual, muito antiga, remota, arcaica na alma dessa pessoa, já não se traduz por uma menção direta. Então, a pessoa se refere à armadilha conceitual por termos indiretos. Exemplo disso, a pessoa diz que algo, de alguma maneira, não permite que ela siga determinado caminho. Algo ou alguma coisa, de alguma forma que ela não compreende, impede que ela mude um comportamento, que ela exerça uma função. Isto pode estar relacionado a uma armadilha conceitual. Uma armadilha conceitual é qualquer elemento que na malha intelectiva desta pessoa tenha como característica aprisionar, reter, impedir, quando a pessoa elege um caminho, um sentido. Em muitas aulas, para caracterizar esse fenômeno, eu pedi para que um aluno elegesse um sentido, uma direção. Então ele colocava algo que ele gostaria de ser, fazer, ter. Em seguida era perguntado: o que impede você de fazer isso? A pessoa então elegia uma série de elementos, alguns deles prováveis armadilhas conceituais, que não necessariamente são nocivas, são ruins. Algumas, inclusive, são necessárias, protegem a pessoa na caminhada dela. Um exemplo disso é o receio, por exemplo, de dirigir para quem é um péssimo motorista. Nesse caso, essa armadilha conceitual, esse receio, pode ser algo promissor, importante de ser mantido até que outras deliberações existam. Agora vamos aprofundar isso. Temos vários índices de aprofundamentos aqui que vamos fazer a partir de agora quanto às armadilhas conceituais. Eu fiz alguns apontamentos com base na clínica para partilhar com vocês. Inicialmente, algumas pessoas lembrem como nós trabalhamos na clínica. Historicidade, depois a consideração da estrutura desta pessoa em relação à sua base categorial, sua época, seu contexto. A partir daí, vamos ver os entendimentos cada vez mais profundos. Algumas pessoas mostram uma aptidão, uma inclinação, seja adquirida, seja constituída durante a vida, para as armadilhas conceituais. Onde elas chegam, aquilo que elas fazem, imediatamente elas tendem a isso. Não que seja algo errado, não que seja algo que devemos afastar. Muitas vezes é um fenômeno legítimo e uma resposta legítima ao ambiente. Como nós identificamos isso? Há vários elementos, há vários indícios. Uma pessoa chega a um lugar e, precisando ou não de uma cadeia, de uma prisão, ela já pensa em construir a cadeia, já pensa em construir a prisão, ainda que nunca tenha tido qualquer indício da necessidade disso. A certa ocasião, Foucault, convidado a fazer uma conferência no Canadá, por amigos filósofos que trabalhavam numa forma mais humana de trabalhar as questões nos presídios e mais responsável diante da nossa época, convidaram Foucault a falar e ele fez uma conferência muito interessante à época, né? Porque o Foucault começa a palestra dele dizendo: bom, vocês me convidam para falar sobre tornar a prisão mais humana, mais sensível às premissas de um ser humano. Ele só que vocês já estão partindo de um ponto, que as prisões são necessárias. Que tal se nós partirmos do seguinte ponto? As prisões seriam necessárias? E coloca um ponto de interrogação. Para quem desde cedo em sua vida tem armadilhas conceituais, essa pergunta talvez nem caiba. A pessoa vai talvez responder como óbvio, pois há muitas formas de armadilhas conceituais. Há formas contratuais, há formas de vários elementos e tipos. Uma pessoa, por exemplo, que se relaciona com uma outra pessoa, pode utilizar como uma armadilha conceitual os papéis, o casamento no civil. Isso pode ser um elemento desta ordem. E há muitos outros, não é? Vários impedimentos, várias questões, várias coisas. Então, não há como identificarmos isso sem um aprofundamento. Quando Hegel trata da questão do senhor, do escravo, ele traz inúmeros elementos que podem disfarçar, que podem tornar sofismático e falacioso um elemento em torno da armadilha conceitual. Por exemplo, você vai visitar um casal, seu amigo, e lá você fica apreensivo. O rapaz, ele é forte, está muito saudável para os nossos padrões de época, enquanto a esposa parece um fiozinho de cabelo, muito magra, parece ter fome, muito frágil. Não é? E pela maneira como ele conversa com ela, você fica com a impressão de uma armadilha conceitual na qual ela está presa. E às vezes, aprofundando, o que você vai descobrir é exatamente algo muito diferente disso. Ela, em sua fraqueza, em sua dependência, entre outras coisas, cativa este homem de tal maneira que ele não tem mais horário para sair. Ele precisa cuidar dela, remédio. Ele precisa estar sempre atento às necessidades dela e não mais às dele. Ou seja, na fraqueza, ela constituiu a força de manipulação para mantê-lo, ele sim, escravo. Só que às vezes essa escravatura terá duas faces. Ela mesma se escraviza ao escravizar o outro. Algumas páginas de Hegel, na Fenomenologia do Espírito, trazem ilustrações interessantes sobre formas de armadilhas conceituais. Mas isso é muito mais amplo. Quem constrói uma armadilha conceitual, será que tem ideia? É um bom construtor? É um bom arquiteto para esta forma de edificação? Será que ele conhece o que está fazendo, para que está fazendo, de maneira funcional, pragmática? Muitos não fazem assim. Muitas pessoas constroem armadilhas conceituais cheias de porosidades. Imaginam que é algo muito forte e, no entanto, é algo muito frágil. Há muitos exemplos sobre isso. Nas histórias infantis encontramos vários. Tio Patinhas se acha um homem rico, com muito dinheiro e guarda tudo naquela caixa forte. E ele se sente então seguro. E na verdade não é nada disso. A armadilha conceitual, a proteção que ele constrói é que o torna cada vez mais fraco, mais desconfiado, mais avarento, menos, entre aspas, vivo. Enquanto seu sobrinho, o pato Donald, vive com poucas moedas, sempre com muitos problemas, e, no entanto, parece muito livre e muito mais vivo do que o outro. Claro que aqui é uma caricatura de alguns elementos, mas há dados que no consultório aparecem de modo muito evidente, muito claro, quanto a essas questões. Olhe. Vamos aprofundar estes elementos aqui que estamos considerando. Por vezes, uma pessoa que constrói armadilhas conceituais é um péssimo construtor e não tem a menor ideia disso. Não se dá conta. Vamos a um exemplo prático que encontramos no consultório. Uma pessoa que se machucou muito quando exerceu afetividade, quando amou alguém. Então, ela vem ao consultório e uma das coisas que ela afirma categoricamente é que ela está vacinada contra o que ela considera o mal do amor. Não haverá mais possibilidade disso acontecer com ela. Um dia, esta pessoa, convivendo com amigos, com pessoas, etc., acaba vindo ao consultório e a queixa dela, o assunto imediato, é que ela está com um pânico. Ele está com muito medo, não conseguiu dormir. Algo está, parece que está, que a domina, que ela não consegue lidar com isso. Quando fazemos a historicidade, enraizamos estes elementos, às vezes e não sempre, porque é evidente que isto não é uma explicação para a síndrome do pânico. Esta pode ser uma das explicações plausíveis. Esta pessoa, no consultório, quando enraizamos esses elementos, às vezes encontramos que ela está passando por uma paixonite quanto a um amigo, uma amiga, no seu trabalho. Logo ela, que construiu barreiras imensas, que estava convicta que nunca mais amaria, por onde passou isso? Quando trabalhamos na clínica o elemento da armadilha conceitual e aprofundamos, logo nos deparamos com a natureza e com a propriedade dessa armadilha. Alguns a constroem de uma maneira prosaica, e não sabem que estão fazendo assim, né? Tal qual um pássaro que coloca dois gravetos e se acomoda sobre os gravetos achando que construiu um ninho digno de um João de Barro. E não é assim, muitas vezes não é assim. Aquilo que a pessoa considera uma cela na qual ela pode de fato se resguardar, não funciona desta forma. E há elementos que chamam a atenção. Lembrem sempre, quando encontramos na historicidade as armadilhas conceituais, e elas são impeditivas, elas trazem grandes problemas existenciais, o que fazemos é procurar entender como elas funcionam, como estão em relação à vida dessa pessoa, para sabermos o que fazer a respeito ou o que não fazer a respeito. Muitas delas acabam e terminam naturalmente, sem que a pessoa precise fazer qualquer coisa. São sazonais, são elementos típicos de uma época e, com o tempo, elas mesmas se dissolvem. O que não quer dizer que a pessoa compreenda isso. Alguns, mesmo muito tempo depois da armadilha já não existir, comportam-se como ela ainda existindo em suas vidas. Certos medos, certas questões humanas são fumaça, são nuvens. Se a pessoa se aproximar e colocar a mão, verá que aquilo não só tem uma existência fictícia. Há muitos já envelheceram e sumiram das vidas delas. Exemplos práticos disso. Pessoas que, por exemplo, quando jovens, se machucaram em um patinete e que nunca mais sequer chegaram perto disso. Tem medo. E um dia, quando um sobrinho esquece o patinete em casa, ao manusear o aparelho, acaba andando de novo, dando uma volta e descobre que não só não tem medo, que é divertido, que é muito bom e que é completamente diferente do que foi. A pessoa descobriu isso porque teve a oportunidade de vivenciar e descobriu então que essa armadilha conceitual há muito estava extinta. Ela considerava viva ainda em sua existência. Muitas pessoas constroem então armadilhas conceituais de maneira completamente desvinculada de uma arquitetura que responda adequadamente às funções, aquilo para qual a pessoa está trabalhando e andando. Anotei um outro elemento para conversar com vocês sobre o que estamos estudando, que diz respeito à quebradura dessas armadilhas conceituais. Ainda que o discurso politicamente correto em nossa época gire em torno da quebra dessas armadilhas, por vezes isso não é recomendável no consultório sem antes uma série de medidas. Você vai à casa do seu amigo e ele tem um belo pássaro dentro de uma gaiola e você se apieda do animalzinho e pergunta ao seu amigo se poderia quebrar a portinha da gaiola, que você pagaria o valor para deixar o pássaro ir embora. Só que esse pássaro, aquilo que você elege como uma armadilha conceitual, a gaiola, para ele não é uma armadilha conceitual. Para o próprio pássaro não é. Para ele, a armadilha conceitual é um mundo além da gaiola. Esse mundo além da gaiola, para ele, é ameaçador. Ele já ouviu boatos sobre esse mundo. A gaiola em si não é armadilha conceitual para ele. É algo que o tranquiliza, as dimensões do mundo conhecidas. Compreendam a analogia que estou tentando fazer aqui. Ele, o pássaro, então, está muito bem ali. Se você simplesmente retirar o pássaro da gaiola e lançá-lo à rua, ele pode, primeiro, pode morrer de fome. Ou ele pode parar perto de um gato para pedir informações e essas serão as últimas que ele colherá. Ele não tem nenhuma fluência para o mundo. É um ato de responsabilidade, então, sem qualquer outra premissa, simplesmente por conta de um prejuízo, ir lá e dizer, não, você tem que ser livre. E nós elegermos o que é liberdade, nós elegermos, inclusive, como se faz a liberdade, isso é liberdade ou é outra forma de prisão? Então, antes vamos ver a história desse pássaro, a relação dele com a gaiola e uma série de outros elementos que serão peculiares a ele, para entendermos se se trata de fato de uma armadilha conceitual, a gaiola. E o que fazer a respeito, não é? Mas essas questões, elas ainda conversam com outras que anotei aqui para conversar com vocês. Um próximo item muito, muito fluido e muito corriqueiro no consultório diz respeito às diferenças entre armadilhas conceituais e limites. Limites são só elementos referenciais. Você está acompanhando da sua casa nesse momento. Você pode sair, então pegar um copo d'água, levar o celular de ouvindo esta aula. Você tem liberdade, pode interromper a aula. Porque tudo isso constitui limite, são só referências. A armadilha conceitual não. Se chega alguém na sua casa, tranca a porta e diz você não pode mais sair hoje daí, aí as paredes, a porta de limites se tornam para você armadilhas conceituais. Eis um dos grandes problemas em clínica. É preciso atenção para não o terapeuta eleger o que é uma armadilha conceitual, mas ir ao mundo da pessoa para lá considerar o que é isso. Qual a disposição disso com relação a muitas outras coisas? Algumas pessoas elegem armadilhas conceituais como elementos de composição. Exemplo, a pessoa sabe que está presa do ponto de vista da corporeidade, que ela não consegue fazer uma série de movimentos que ela gostaria, sensorial. Para ela, estar numa cadeira de rodas constitui uma armadilha conceitual. No entanto, ela sabe que graças a isso, ela pôde desenvolver como nunca antes suas abstrações, seus pensamentos e a arte de escrever. E ela associou isso de tal maneira que mexer nesta armadilha conceitual constitui para ela uma imensa ameaça. E talvez ela não queira este exercício, esse modo de constituição das coisas. Mas temos ainda outros elementos e outros aprofundamentos importantes aqui das armadilhas conceituais. Quando nós falamos em armadilhas conceituais, alguns imaginam algo nocivo, ruim. Nem sempre é assim. Algumas armadilhas conceituais são maravilhosas e a pessoa procura por elas. Para alguns, o amor pode ser uma armadilha conceitual. E ela sabe que se prende a esse sentimento e gosta de estar presa a este sentimento e, portanto, não há essa acepção de algo nocivo. No entanto, a própria vivência desse elemento se traduz em muitas coisas. Por vezes, com interseção que temos com os outros, a armadilha conceitual que a pessoa considera ter só funciona para ela, não funciona para o outro. É como uma parede que se torne porosa de um lado e do outro não. Então veja, seu filho não consegue vir até você. Não consegue dar um abraço, não consegue dizer, papai, eu amo você, mamãe, eu amo você. Ele não consegue, ele até gostaria. E ele coloca isso na forma de uma armadilha conceitual. Mas isso que é uma parede para o lado dele, pode não ser uma parede do nosso lado. Nós podemos atravessar essa parede, ir até ele e abraçar e dizer o quanto amamos. Nada impede daqui para lá, a armadilha é só de lá para cá. Algo que muitos, por não entenderem, acabam se fechando ainda mais dentro da clausura. Aquele que está preso considera que ele não pode sair, mas considera que os outros também não possam chegar até ele. Não há uma relação de necessidade aqui, mas muitas vezes uma relação contingencial. Bem, isso todos são passos, constituem passos do nosso trabalho. Mas a profundidade ainda é maior e vamos a elas. Temos mais elementos aqui muito instigantes do ponto de vista da pesquisa. Vou colocar alguns. Um deles, o que houve que a nossa sociedade começou a utilizar em grande parte as armadilhas conceituais. Veja o que, neste momento, o senhor está acompanhando a aula, a senhora. O que impede de colocar as chaves do carro, da casa, sobre a mesa, seus documentos, se despedir de todo mundo e ir embora para sempre? tomar um trem para algum lugar desconhecido e lá recomeçar a vida. Isso que impede você, provavelmente, é o que prende você aonde você está. Onde você está? Lembre que isso não quer dizer que é ruim, que é errado, que deve ser afastado. Não, é só uma característica da nossa época. Uma das questões em torno dessa característica é que o próprio elemento vinculante precisa, em si, de elementos periféricos para seu exercício de existência. Vamos traduzir isso para o português. Uma armadilha conceitual, uma vez que existe, considerem as barras, as celas. Uma vez que na Idade Média havia aquela cela, o monge se dirigia a ela. A cela precisaria ser limpa, e era na ocasião. A cela precisaria que alguém cuidasse dela. O móvel precisava estar bem colocado, a cama. Onde ele se sentaria a cadeira? Ou seja, a própria armadilha conceitual pede elementos que vão existir somente e por conta dela. Com isso, muitas vezes a própria armadilha conceitual já não tem força alguma, mas tudo aquilo que a sustenta tem. E aí é muito difícil modificar, não a armadilha em si, mas toda essa vizinhança que vive. E depende dela. Observem as leis de um país. Observem governos, o próprio Estado. Não é? O Estado foi criado, existe para quê? Para cuidar de cada um de nós. Para nos cuidar dos nossos empregos, segurança, educação, habitação e muitas outras coisas. Não é assim? Não foi por isso que o Estado surgiu? Um pacto social? Só que em muitos lugares, o cidadão se esborracha trabalhando, não para tudo isso, é para ele sustentar o Estado, que é quem deveria sustentá-lo. É exatamente o contrário, ou pelo menos que existisse uma parceria. Muitas dessas amarras invisíveis costumam surgir. Então, quando a pessoa, ela lá no início considerava, bom, eu sei que vou trabalhar nisso por um tempo, eu preciso para a coletividade, etc. e tal, vou fazer tal coisa. Quando ela percebe que ela já não consegue mais sair dali, e você diz, mas o que ocorre que você não pode sair? É só você pedir demissão? Você é camponês, você gosta de trabalhar construindo móveis ou esculpindo imagens em madeira? Vá fazer isso. A pessoa diz, não posso. O que prende a pessoa, às vezes, não é mais o trabalho em si, mas tudo que gira em torno dele, que aí faz deslocar a armadilha conceitual. Ele pensa que ainda é o trabalho e não é mais o trabalho. São essas coisas todas que vivem do trabalho e que precisam que ele fique no trabalho para que elas possam seguir vivendo. Ainda há elementos mais profundos que esses que estou falando para vocês. Existem questões instigantes sobre armadilhas conceituais e que se traduzem, na nossa época, em grandes dilemas. Por exemplo, nós aprendemos ao longo da existência, pela nossa sociedade, cultura, etc., uma série de chavões existenciais, como vimos numa aula anterior. A vida também. Estar vivo é um privilégio, viver é bom. Não foi assim que nós aprendemos, que nos ensinaram na escola, na igreja, na família. No entanto, algumas pessoas, ao longo da existência, transformaram a vida numa prisão. Para eles, viver é estar preso. Enquanto morrer ou não existir, eles consideram liberdade. Isso vai completamente na contramão de uma época, de uma sociedade, dos nossos melhores preceitos de época. O que fazer a respeito? Ou pessoas que consideram que elas estão presas no corpo. Como uma pessoa pode estar presa ao próprio corpo? Corpo? O corpo é feito de tecidos, ossos, nervos, uma série de outros elementos. O que há nele que possa prender alguém? Pois algumas pessoas elegem o próprio corpo como prisão, outros as emoções, outros a sociedade onde vivem. E aqui há muitos elementos que pedem cuidado, cuidado, prudência, estudo diligente da historicidade da pessoa. Há elementos deslocados. Às vezes, a pessoa atribui a armadilha conceitual a algo que simplesmente é um reflexo, mais até do que uma visão de espelho. Vamos ver isso, como isso se passa. Em ambientes complexos, muitas pessoas envolvidas, por vezes você vai receber a visita de um parente, de um amigo que vai morar um tempo na sua casa. É uma pessoa ótima, excelente, para os seus padrões de excelência. Ao receber essa pessoa, parece que tudo começa a dar errado para você. As coisas não vão bem. E você atribui isso a um dos seus filhos, sua esposa, seu marido. Jamais a essa pessoa. E de fato, neste caso específico, que bom que você não fez isso. Porque ao enraizar, você pode descobrir que não é a pessoa em si que está fazendo isso, mas é que a pessoa, com o contexto que estava já vigente da sua família, esta combinação não funciona e tem como resultado fazer com que você se sinta preso a um estado, uma série de condições que não são interessantes para você. Não se trata de culpabilizar, dizer que você ou alguém, não. É o arranjo dos elementos que fez com que isso acontecesse. Mas quantos conseguem chegar a esse índice de profundidade a ponto de entender questões como estas? Muito improvável que uma grande maioria faça isso. Pela própria natureza da nossa sociedade hoje, é mais rápido, mais barato, mais tranquilo culpabilizar alguém, não é? Quebrar às vezes algumas coisas, achar que está livre do que se passa. Saindo de um elemento, acaba encontrando outro da mesma natureza, o que é muito comum. Considerem pessoas que, quando entram em um relacionamento afetivo, diante das tristezas, dos desencontros, terminam o relacionamento. Sai sem aprender quase nada do que viveu. A tendência provável é que, num próximo relacionamento, a pessoa reproduza o discurso, o que faz com que se perpetue o problema, se aprofunde, ganhe matizes de outras ordens, de outras naturezas. Mas existem ainda outros dilemas, mais graves, quanto à identificação. Pois no catálogo das coisas que aprendemos, como por exemplo, liberdade, a liberdade é alguém poder fluir em direção a tudo, poder crescer, se desenvolver. Para algumas pessoas, a liberdade é uma prisão. E é uma prisão por ser exatamente isto que eu acabei de dizer. Por ser algo que propicia a pessoa ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, estar com quem ela quiser. Para alguns, isto é uma prisão. Uma prisão muito, muito, árdua, para poder viver e lidar. Como pode isso ser uma prisão? Parece exatamente o contrário de uma prisão. A prisão não é o que restringe. Sim, mas acontece que este poder ir, poder ser, poder fazer, é o que está restringindo a pessoa. Se dissessem a ela, você vai trabalhar em tal coisa, ser assim, estar assim, dentro dessas limitações todas, a pessoa provavelmente, algumas diriam que se sentem muito bem. Se sentem livres assim. O que é vertiginoso para quem parte para a compreensão da alma humana, contudo já estipulado, não está tentando compreender, está tentando moldar o que encontra conforme suas preconcepções. É muito diferente. Considerem um dos. Durante o curso de filosofia clínica, um dos elementos que estudamos é como ir ao mundo do outro. Quando a gente pergunta, quando os professores perguntam aos seus alunos: como fazemos isso? Hoje, quase invariavelmente, a resposta é: você vai ao mundo do outro com respeito, com consideração, com carinho, sabendo que o que tem lá é dele, não é seu. Ao fazer esta fórmula pronta no consultório, muitas vezes o que observamos é que há pessoas que, se fizermos isso, elas fecharão suas portas completamente. A maneira de ir ao mundo de algumas pessoas não é essa. É criticando. É chegando ao mundo dela e dizendo: escute, este móvel está todo empoeirado. A sua cozinha precisa de reparos urgentes. Troque a lâmpada da sua garagem. Está queimada e é perigoso taxiar o automóvel ali dentro. Para alguns, isso implica em amor, em consideração, em atenção, estar atento às questões, cuidado. Mas se você já tem todas as fórmulas prontas, como saber que é assim que vai ao mundo do outro? Se para cada pessoa isso será diferente? Quanto às armadilhas conceituais, isto é muito, muito comum. Algumas pessoas, quando você fala em liberdade, em desconstruir uma armadilha conceitual, seja ela qual for, o resultado é contraproducente. A pessoa se arma com todas as coisas, às vezes, para manter aquilo que ela pouco dizia que a estava matando. Num aparente paradoxo, que, quando aprofundado, de paradoxo parece ter muito pouco, quase nada. Muitas vezes é assim que isso se passa. Mas temos ainda outros elementos quanto às armadilhas conceituais. Muitas surgem ao natural, sem que a pessoa tenha procurado por isso, vivendo sua vida e suas condições. Na obra 1984, do George Orwell, ele coloca a novilíngua, que é como as pessoas, o sistema usava essa língua para que as pessoas não tivessem ideias que fossem contra o sistema. Então, várias palavras não existiam. Da mesma forma, algumas pessoas vão vivenciar suas vidas, suas existências, em lugares existenciais nos quais certos termos, palavras e proposições, ao natural, começam a construir ao redor delas armadilhas conceituais, sem que elas se deem conta. E os sintomas começam a surgir ao longo da historicidade. Dependendo de como é a estrutura da pessoa, nós vamos encontrar esses sintomas em vários lugares. Por exemplo, uma pessoa que tem forte ênfase nas sensações, no tópico 3, sensorial, provavelmente começa a somatizar. Ela nos diz que está com problema de pele, uma dermatite qualquer. Ela nos diz que está com algum problema pulmonar, que ela sente dificuldade de respirar, coisas assim. Outras, que têm forte ênfase nas emoções, acusam oscilações graves, acusam elementos como tristeza continuada. Ou seja, de acordo com como cada pessoa se estruturou, se constituiu, isso terá reflexos em diferentes áreas das vidas dela. Mas, para além de tudo isso que estamos falando, existem questões filosóficas propriamente ditas. E algumas delas trazem inúmeros fatores que pedem sempre um aprofundamento. Por exemplo, nas armadilhas conceituais, algumas pessoas, elas buscam a liberdade para os outros com quem elas convivem, não para elas. Não acreditam que possam vivenciar elas a liberdade, mas aqueles que estão ao redor, sim. Como isso é possível? Do que isso se trata? De muitos elementos. Algumas pessoas, pela vida que tiveram, elas consideram que as armadilhas que elas constituíram e criaram permitem que elas vivam com responsabilidade suas emoções, suas sensações, e que para elas esse é o limite existencial. a fronteira existencial, até onde elas podem ir. Mas, intuitivamente, de maneira profunda, elas consideram que para os outros, talvez essas amarras não precisem existir, que essas pessoas possam ir muito além. Mas, para além desses elementos, a própria pessoa pode constituir uma das paredes da armadilha conceitual. Ela, pessoa, pode ser uma parte da própria armadilha conceitual, tornando invisível um ponto cego na alma dessa pessoa isso. Vamos ver um exemplo bem concreto, bem claro. Está na sua repartição, onde você trabalha com outros funcionários. Por vezes, o mal-estar que há ali, e a própria pessoa não sabe disso. Ela que ajuda todos, que cuida de todos, mas ela não sabe que ela, pela maneira como ela é, ao fazer assim, ela acaba cerceando, ela acaba bitolando, ela acaba enchendo o ambiente de medos. Ela é, infelizmente, neste caso, a própria armadilha que prende tudo aquilo que ela buscou a vida inteira mudar. Não é fácil descobrir coisas assim em geral, não é. Por isso precisamos pesquisar. Em nossa aula de hoje, procurei fazer um grande painel com alguns dos elementos muito encontráveis nos nossos consultórios, no nossos, no, na nossa época, 2023, ainda. Sendo que este é um tópico que está em franca derrocada. É muito provável que num futuro próximo não tenhamos mais armadilhas conceituais. Uma era de limites. Uma era na qual nós nos guiaremos por afinidades, por predisposições da alma. Um mundo talvez finalmente mais amoroso. Um mundo sonhado em tantas utopias, em tantos amores, em tantos profetas, em tantos sábios. Talvez consigamos alcançar isso, vai depender muito do trabalho de colegiados de toda a humanidade para sabermos se vamos chegar a tal ponto.